office era o sonho de muita gente. As pessoas achavam que ia trabalhar de pijama, comer à vontade, ficar tranquilo, mas às vezes não foi isso que aconteceu com muita gente, né? As pessoas ficaram mais estressadas, tiveram que ficar acompanhando o filho, principalmente na escola. Isso, uma dor de cabeça terrível. Ganharam peso, ficaram mais estressadas. Então, esse é o nosso tema de hoje. Um podcast para falar de perrengues e prazeres da vida real. E aí, pessoal, todo mundo já voltou a trabalhar?
Já sim.
Todo mundo saiu do home office. Como é que foi essa experiência?
Lá em casa, o nosso trabalho ele ficou meio híbrido. Eu trabalho tanto na residência, que a parte do dia a dia continuou presencial, e a parte das aulas é o que a gente teve a oportunidade de ir mais para o home office. Então, nós tivemos várias aulas online. Inclusive, foi um período de intensificação de conteúdo teórico na residência. Isso foi super legal, porque acabou permitindo que a gente tivesse aula de outros preceptores, fora do estado e tal. Já no nosso outro trabalho, a gente acabou ficando bem mais remoto. Ainda tinham plantões presenciais, mas digamos que de 100% foi reduzido para 10%, 20% de presencial e os outros 80% de remoto. O que no início pareceu muito, muito bom, pareceu que era a solução dos nossos problemas dos plantões, e em determinado momento acabou virando uma bola de neve de um estresse desmedido, né? Porque a gente acabou levando o trabalho para casa, não deixava o trabalho da porta para fora, e foi bem complicado, né, Henrique? Até.
Depois de algum tempo, no início foi bem tranquilo, até algo positivo, né? Mas depois de algum tempo, ao mesmo tempo que o ambiente de casa virou o ambiente de trabalho, né? E normalmente o ambiente de trabalho não é um ambiente que a gente sente muita vontade. E acaba também que por estar em casa, as pessoas, o restante da família acha que você não está trabalhando. E outras pessoas até acham que você não está trabalhando, você tem que compensar. Mas que às vezes até se torna um trabalho dobrado mesmo, né?
É porque aparenta não estar trabalhando, né? Você tá lá e você vai, pega uma água, faz um lanche, volta pro computador, tudo, né? É aquela situação, fica lá de roupa social em cima e embaixo de cueca.
É bem isso. Quantas aulas eu não assisti com uma blusa e com um short por
Pelo
baixo?
Ficar em
menos tem
casa,
essa
né?
facilidade, não precisa ficar tão arrumado para sair tudo, né? Agora nós, né, Salim, foi muito ruim a questão da escola em casa. A Isabela
Nossa.
não queria assistir aula de jeito nenhum, ela teve muita resistência. Ela já tinha uma resistência antes um pouco na escola, por causa por ser bilíngue, e aí
Não, mas
entrou.
essa questão da resistência da escola, ela teve no período de adaptação escolar, normal. E depois ela ficou muito bem, obrigada, né?
Mas ela não falava inglês. Tipo, quando a gente falava inglês, ela
Quando,
não
não, no
falava.
fina, mas no final do ano, isso foi na época de adaptação escolar. No final do ano, do final do ano letivo de 2019, ela estava muito bem adaptada. Só que aí, quando foi 2020, a escola mudou de prédio. Então ela meio que teve que fazer uma readaptação escolar, porque ela achava que era uma escola nova. Então ela realmente estava meio, né,
Teve esse
meio
problema.
resistente. Aí quando foi logo depois do início das aulas, porque como a escola tinha entrado em reforma, o prédio novo, eles começaram as aulas muito mais tarde. E eles começaram as aulas, se eu não me engano, na última semana de fevereiro. E quando foi no início de março já entrou em lockdown. Então não teve tempo de adaptação com a professora, não teve nada disso. E quando foi para as aulas online, ela tinha 3 anos. Foi impossível.
Foi muito
Impossível.
ruim.
E era assim, meia horinha de aula, né? E os trabalhinhos para fazer depois. Ela dizia para mim: mãe, você não é a Miss. Porque como é bilíngue, né, eles não chamam de professora, de tia. Ela dizia: mãe, você não é a Miss, você é a mamãe. Então, tipo, ela não queria que a gente ensinasse nada para ela. Ela não queria fazer nada. Ela queria brincar, assistir TV e só.
Mas se você parar para pensar, né, a gente até conversou bastante sobre isso no primeiro podcast. Se pra gente foi difícil home office com poder de compreensão de uma cabeça de adulto, imagina para uma criança que tem energia, que tem um mundo de uma infinidade de coisas que ele deseja conhecer. Então, é difícil. E uma crítica que eu tenho às escolas, porque eu acabei acompanhando o home office do meu irmão, né? A gente chama de home office apesar de ser colégio. Eu tenho um irmão de 11 anos, o Joaquim eu já falei em outros podcasts. E assim, eu acho muito complicado você colocar uma criança para assistir uma aula de 1 hora direto. É muito complicado. A criança ela é muito ativa. Então, eu tenho dificuldade. Isso é a diferença minha e do Henrique. O Henrique ele consegue sentar e assistir uma aula longa sem grandes problemas. Eu não. Então, eu imagino a dificuldade de uma criança,
Me
né?
disciplinar.
Mas assim, a minha sobrinha, ela fez 14 anos agora, no passado ela tava com 13. Aí a aula online. Cara, ela pegava o celular pra assistir a aula. Assistia aula deitada.
Dormia.
Dormia, mexia no Instagram, fazia tudo menos assistir a aula, gente. Porque uma coisa é você. O que que a gente precisa fazer para o home office? A meu ver, a gente precisa de um espaço que seja um espaço de trabalho, né? Assim como a criança precisa de um espaço que seja um espaço de aula. Não dá para ser de qualquer jeito, em qualquer
Não.
lugar. Então, a Isabela eu botava ela na mesa com o uniforme da escola para ela assistir a meia hora de aula. Era um caos. Mas a Carolina deveria sentar numa mesa e anotar, fazer as anotações dela. Foi, eu acho que o ano escolar de 2020 foi perdido para a maioria dos alunos, porque,
Muito.
querendo ou não, se a gente for ver, não é a maioria que é nerd, né? Eu acho que os alunos mais nerds, mais estudiosos, eles conseguiram vencer mais facilmente esse obstáculo. Os alunos com algum déficit de atenção, os alunos com algum problema de aprendizado.
Já era.
O pessoal antes da pandemia não estava preparado para isso, né? A pandemia veio aí para adiantar muita coisa na nossa vida.
Uso o celular.
Mas tipo, as empresas maiores, né, transferiram até, eu vi história até de mesa, cadeira, foi para casa do funcionário, computador, laptop, já eles transferiram tudo e começaram a fazer como é que fala?
Essa
Se
transição
reinventaram, né? Porque foi um salto, né?
foi.
Imagina, antes tem um dado aqui que 2018 representava só 5,2% o home office no Brasil. Agora o negócio deu um salto enorme, então eu acho que anos-luz de progresso por causa de uma coisa ruim, né?
E
Uma coisa
tem.
ruim que trouxe uma coisa boa, né?
Ah, sim.
Porque tem gente que fica mais produtivo no home office, mas tem gente que não fica, né?
Não, e tem muitas empresas que decidiram por continuar no home office, né? E não voltar, porque eles viram que o gasto até é menor. Porque não tem que manter, né? Não tem que, não gasta luz, não gasta
Transporte, atraso.
transporte.
É difícil
Eu
os caras atrasar
tava.
para trabalhar em
Mas
casa.
eu vi
É
a Apple.
possível, né? Eu vou te dizer que é possível. Vai que a pessoa não acorda.
Ela colocou home office todo mundo, né? Só que agora nos últimos tempos, todo mundo em home office, eles viram que tava caindo a produtividade em relação à criatividade. Porque o que acontece? Cada um fica na sua casa e não tem aquela relação interpessoal com o colega, não tem um cafezinho que tu troca uma ideia, tudo. Então cada um fica espalhado. Então essa criatividade estava se perdendo. Tanto é que eles começaram a voltar, né, há um tempo atrás, para isso voltar, né? Porque é uma empresa de tecnologia muito criativa. Então é necessário essa relação pessoal, o cafezinho, né, antes da reunião,
O
depois.
ser humano
Isso
é
faz a
uma
diferença.
espécie social, né? Sociável, que vive em comunidade. Então, a sociabilidade, ela é muito importante. Você trabalhar em home office, você fica naquela situação de não ver ninguém, de não interagir com os outros, então realmente é muito ruim, né? Ó, eu fiquei mais tempo isolada do que vocês porque eu tava grávida. E cara, é horrível, tu não ter, não vê ninguém, tu não fala com ninguém.
É. Só com aquelas mesmas pessoas naquele mesmo lugar. O ambiente cansa a gente também, né?
Então, apesar, eu amo minha casa, mas cansa ficar em casa. E eu vi uma comparação que parece muito mesmo, das mulheres no puerpério com as pessoas isoladas na pandemia, porque praticamente... O pessoal até falou, ah, o puerpério vocês não estão sentindo tanto a pandemia, porque já ia ser assim de qualquer jeito.
Isolado.
Isolado. E é muito ruim, realmente. Você não... Às vezes você acaba não produzindo, porque você tá em casa, você não vê ninguém, não vê coisa nova, não tem inspiração, né?
Mas é bem isso.
E o pessoal ainda fica só no Instagram, só vendo notícia de fofoca.
Aí a gente volta pra tela, né?
Né?
Um dia desses eu tava vendo uma produtora de conteúdo no Instagram falando sobre a importância de você se permitir ser criativo. Porque existe isso, né? Se a gente fica seguindo o que a gente faz dentro de casa, só vendo o que já tá pronto em tela, a gente não dá espaço pra criatividade aparecer. Então ela, por exemplo, deu o exemplo de um dia que ela foi numa cafeteria sentar e tomar um café e olhar o que estava ao redor. E aquilo é um gatilho criativo para ela. Então, minha opinião, se existe um modelo ideal, eu não sei. Acho que vai depender muito da empresa, vai depender muito do emprego, vai depender muito da pessoa mesmo, dela conseguir ser criativa, conseguir ter produtividade boa. Mas eu acredito muito no modelo misto. Eu acho que dá para você fazer um misto de presencial com home office. Meu pai estava me contando de um funcionário que trabalha lá na fábrica e ele é responsável por uma determinada função, uma função X. E tudo que ele faz nessa função dava para ele fazer de casa.
Uhum.
E aí eles estão com o planejamento de tornar ele home office. Mas no caso dele, meu pai ele apontou que um dos pontos mais importantes é que o rapaz ele gasta 2 horas para chegar na fábrica e 2 horas para ir embora. Então, nossa, são 4 horas por dia que ele gasta com transporte. E transporte não é período criativo, não é um período que você investe. Então,
e é um período de trabalho, né?
Sim.
Porque, por exemplo, se você sofreu um acidente na ida ou na volta...
É empresa.
Você é caracterizado como um acidente de trabalho, né?
Se for CLT, sim.
Então eu acho que tudo vai depender muito. A gente está vivendo em um dos nossos empregos uma realidade mista de trabalho. E é bem interessante, na verdade. Eu acho que hoje em dia já tem o presencial e é bom você ir lá, é bom você trabalhar, é bom você conversar com as pessoas que estão lá. O cafezinho é uma delícia, a fofoquinha da empresa é uma delícia.
Vocês chegaram a dar aula?
Dei.
Online?
Demos. Bastante.
É horrível.
O Henrique deu muita.
O que vocês acharam? Eu achei péssimo.
Eu gostei.
Tu gostou?
Eu gostei.
Assim, eu acho que é bom, por exemplo, eu morro de vergonha, né?
Então ajuda.
Ajuda. Mas é horrível porque tu parece que tu tá falando pro nada, pra ninguém. Porque tu não.
Todo mundo com a câmera fechada, né?
Todo mundo com a câmera fechada.
Eu não sabia.
É. É todo mundo com a câmera fechada. Ninguém fala nada. Tu não escuta ninguém. É câmera fechada, áudio fechado. E aí tu fica lá, aí tu não sabe se ninguém, se tem alguma dúvida, se alguém entendeu. Aí tu tem que olhar o chat pra ver se alguém perguntou alguma coisa. Porque eu dei aula, tipo assim, eu fiz reunião pelo Zoom com a minha equipe. E aí fica meio bagunçado, porque um fala, outro fala e fala ao mesmo tempo. E eu dei aula por outra plataforma. E... Nessa plataforma, não aparecia as pessoas. Quando você compartilhava a tela, aparecia só a tela.
Uhum.
A tela do teu slide. Então, tipo, sim, tu não via nada. Aí tu ficava assim, meu gente, Deus, acabei. Ei, alguém.
Nossa, mas
é
isso,
horrível.
Isso é um ponto negativo. Mas eu acho que isso também, Salime, tem muita relação com quem tá assistindo. Por quê? A minha chefe da residência, em um determinado ponto da residência, ela instituiu uma medida que era todo mundo de câmera aberta na hora da aula. No início eu reclamei, eu falei, por quê? Isso é um absurdo, não deveria ser assim, isso é autoritário. Do meio pro fim eu falei, cara, ela tem razão. Porque assim, você de câmera fechada é no celular, querendo ou não, às vezes você vai beber água, demora, às vezes você não presta tanta atenção. Então, nesse momento que você não está dedicado àquela aula, é um tempo perdido. E aí eu lembro que ela ia atrás do professor, convencia o cara da aula, para todo mundo ficar de câmera fechada no celular. Então, do meio pro fim, eu falei, cara, ela tem razão em fazer isso. Então, hoje...
Pois é, mas a gente não são todas as plataformas que quando tu compartilha, tu consegue ver as pessoas.
Mas o importante não é você ver. Talvez o importante seja que as pessoas achem que estão sendo vistas.
Entendi.
Eu acho que essa é a minha visão, entendeu?
O que você faz quando ninguém te vê fazendo isso
com você? É isso, entendeu? Porque, cara...
Assim, eu gostei muito de assistir algumas aulas de câmera fechada. Por quê? Eu tava com as crianças.
Uhum.
Então, eu conseguia, por exemplo, fazer o Calil dormir, amamentar, quando ele era menorzinho, fone no ouvido e a câmera fechada, porque eu tava vendo, ouvindo e fazendo o menino dormir e tal. Então, eu realmente acabei pegando o costume de não ligar a câmera, né?
Sim.
Mas, realmente, o professor é horrível, cara.
É horrível, porque é o momento que você separou ali pra dar aquela aula, você estudou, você se dedicou... Aí é o que você falou, aconteceu comigo tanto que eu ando até meio desanimada de dar essas aulas online. Porque chegava no final da aula, pois é, gente, e aí?
Alguma pergunta?
Alguma pergunta? Cri, cri, cri. Gente,
ah, não,
dúvida?
Pelo menos esse feedback eu até tive das aulas que eu dei. Aí os meninos perguntaram, os alunos acabaram perguntando no final, né?
Tinha uma pergunta vez ou outra, mas eu não... Não sei, eu sinto falta, apesar de eu gostar de... Não sei se eu gosto mais ou se é mais cômodo pra mim dar aula online, a verdade é essa. Eu gosto do calor humano, eu gosto daquela troca, eu gosto de olhar, eu gosto assim, de ter essa proximidade física mesmo. E aí chegou um ponto que eu não sei se... As pessoas se obrigavam a ter aulas, porque precisavam ter aulas, mas estava todo mundo super saturado. Porque, gente, assim, ano passado, quando começou esse negócio de online, o que explodiu foi live...
E webinar.
E webinar.
Gente, adorei todos os webinars, assisti um monte.
Só que chegou uma hora, não sei se você, mas eu cansei. Chegou uma hora que eu, assim, não... Parece que eu não conseguia mais absorver. Eu queria assistir alguma coisa que... Eu queria saber, você dava na frente do computador e falava assim, ai...
Hoje não.
Eu vou te dizer que pra mim o problema não foi esse. Pra mim o problema foram as crianças. Porque, assim, o webinar acabava sendo numa hora que as crianças estavam... Eu tinha que fazer dormir, eu tinha que fazer alguma coisa. Eu não conseguia conciliar. Então, eu meio que diminuí a assistir essas lives, esse webinar... Por conta das crianças.
É, não. Né? Lá em casa a gente não teve as crianças, mas...
Desmotivou um pouco.
Eu fiquei um pouco desmotivada. Chegou um ponto assim que eu não queria assistir nada. A verdade era essa. E aí eu fiquei super improdutiva. Eu entrava no Instagram, aí ficava rolando, porque o Instagram, a rede social, parece um buraco da minhoca, né? Você entra e você mergulha e de repente você tá ali há 5 horas.
Vendo
eu
tô assim. De dancinha.
Isso, infelizmente, é verdade. E aí, tipo assim, eu já tava saturada, eu já não queria ver coisas diferentes, então entrava no buraco mesmo.
Eu acho que o que me motivou mais desses webinars era que eu conseguia assistir, tipo, da Sociedade de Cirurgia Pediátrica do Egito.
Não, isso foi bem
legal.
Cara,
isso foi muito isso legal. Foi bem legal. Isso foi muito top.
Isso foi bem legal.
Isso eu não ia conseguir.
Agora. É, a gente falava inglês. Então, assisti muito webinar em inglês. Muito, muito, muito.
Eu também assisti alguns. Eu assisti.
Ou pela legenda.
Eu assisti um curso de acesso venoso central. Eu fiz um curso, eu paguei um curso online de acesso venoso central por ultrassom. Que era em espanhol, e eu sou péssima em espanhol, me dá inglês, mas não me dá espanhol, mas eu até entendi tudo.
A gente percebe que um dos quatro realmente super se adaptou com o webinar, né, porque...
É, eu adorei esse webinar.
Agora, sabe uma coisa que, assim, é um questionamento meu, tinha um congresso que era da Sociedade Americana de Gastroenterologia, que sempre vem aí com várias novidades e tal, aí o congresso, você se inscrevia... É, o online era $600.
Sério?
Sério, eu fiquei assim, cara, mas Eu queria muito. Mas para ser online, eu não vou pagar $600.
Mas na sociedade tem que
ganhar, né? Aí que tá. Eles estão mais pro ganho do que você, propriamente para difusão do conhecimento.
Tem um professor, tem um cirurgião pediátrico que inventou a cirurgia de anomalia no retal. Inventou uma técnica cirúrgica de cirurgia de anomalia no retal, mas é a que todo mundo faz, né? Todo mundo largou as outras e faz a dele. Então ele é muito bom. E ele tem um curso que eu fiz em 2018. O curso dele, que é da cirurgia dele, que fala várias... Que além da cirurgia dele, fala alguns outros problemas de coloproctologia infantil. E ele fez o curso dele online, de graça.
Olha.
Claro que não tem certificado. Mas não, ele fez online de graça. E o De La Torre também fez, que é de doença de Hirschsprung, que também é criador da cirurgia de De La Torre. Ele fez o curso dele também, eles trabalham tudo no mesmo hospital. Ele fez o curso dele também, de graça.
Legal, incrível, incrível.
Então eu achei muito legal, porque é toda a estrutura do curso realmente. E eles liberaram de graça. E eu não esqueci de assistir nenhum
legal, curso. Né? Mas algumas pessoas fizeram isso no intuito de agregar valor às pessoas que não estavam, tipo assim, vamos dar valor para as outras pessoas que não podem vir, ou então, sim, tipo, agregar mais conhecimento, né? É, isso aconteceu em várias áreas, isso.
Sim.
Agora teve também um congresso de cirurgia minimamente invasiva, que eles estavam cobrando, mas era só $100 e pouquinhos.
Só.
É, né? Com o valor do dólar, eu comprei esse curso de acesso. Era baratinho em dólar, né? Quando eu fui ver, eu tinha pagado
quase R$1.000.
R$200 aí, uns 300, sei lá.
Mas é bem legal, né, gente? Eu acho que, no final das contas, essa questão do home office é muito disso. É você se adaptar à realidade, você saber se você é produtivo naquela realidade. E aí, eu acho que a gente já deu algumas dicas durante o podcast, né? O Henrique e a Salim me falaram muito dessa questão de você ter o ambiente do trabalho. Não é você sentar na sala, abrir o notebook de pijama, acabou de acordar, assistir a aula.
De sentar na sala, já, você já sai do quarto, né?
Eu falo na sala, na cama.
Eu acho que o pior é na sala, quando tem, principalmente quando a sala está arrumando.
Quando tem muita gente.
Quer conversar, ela tá doida para conversar ali. Finalmente apareceu alguém para conversar
com ela.
Não, mas eu tô aqui.
Tô trabalhando.
É, não. Quando pra eu
consultar na... no meio de uma sala também não dá, né?
Pra não, ter
atendimento. Tem que ser no escritório.
Até porque a gente tem a questão da
Confidencialidade.
Eu lembro que a gente passou esses meses em São Paulo agora, e aí o primeiro apartamento que a gente alugou, ele era muito, muito pequenininho, gente. E aí não tinha um ambiente legal nem pra estudo, nem pra home office. E o Henrique tava em home office. Eu tava lá no estágio, na USP, mas o Henrique tava no home office. E aí, cara, teve um dia que a minha mãe resolveu limpar o apartamento, que tinha, sei lá, 40 metros quadrados. E o Henrique tava no meio de uma aula, não lembro do que foi. E a mamãe passando atrás, assim, com o rodo. Aí eu falei, mãe, pelo amor de Deus.
Não, gente, o pior não é passar com o rodo.
Mas ela
o pior,
querer conversar.
A gente tem uma... Não, a gente tem um costume. A gente tem um costume aqui em casa de andar pouco vestido. Porque aqui é muito quente, né? Pará é muito quente, Belém é muito quente. Então, a Isabela tava assistindo aula uma vez, a mamãe veio, não sei se ela veio de toalhas, ela veio de calcinha sutiã, e passou, eu digo, mãe, a menina tá em aula.
É traumatizada das crianças.
E assim, eu já cheguei a botar a Isabela pra assistir aula, eu com aquela roupa, sabe aquela roupa mais velha de todas?
Sei.
Aí eu botava ela aqui, aí eu ficava atrás do computador e o computador ficava aqui, sabe? Pra ficar só ela. Não, eu tenho uns pijamas, sabe, rasgados e tal, que eu adoro. E aí a gente... Então é importante, até pra gente ensinar o filho, ou trabalhar...
É o comportamento social.
A gente acorda, toma banho, troca de roupa. Porque senão, gente, a gente fica naquela preguiça, naquela momó de casa, né?
Então, bora organizar o pensamento. Então, ter um local fixo, né?
Sim.
Se arrumar, acordar, normal,
fazer manter a mesma rotina,
manter a rotina. Né? Manter acordar, a rotina. Escovar os dentes, tomar café, se vestir e trabalhar no local, né? É, ter refeição saudável, se programar com a questão da refeição, né?
Sim.
Fazer as pausas necessárias para as refeições, né? E ter o horário normal de trabalho, né? Não exceder, porque senão a pessoa vai viver trabalhando até meia-noite e não vai cessar nunca.
Comer trabalhando também não é algo que costuma ser muito bom para a questão de digestão.
Mas o que teve
ainda
muito...
propicia a obesidade.
É verdade.
Uso de telas e trabalho comendo. A gente perde a noção, né? Acaba comendo além do que necessita.
Achei que a gente nem ia ter muita coisa pra falar, mas na verdade falou um bocado, foi legal.
Bom, então gente, esse foi mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem nós voltamos novamente. E se quiser nos seguir, siga no arroba vamos familiarizar. Eu, arroba drleosantos.
O meu Instagram é arroba doutora Salim Sarati.
O meu é arroba natalia.epato.
E o meu, arroba henrique.psiquiatra.
Achei que tu tinha esquecido.
Por um breve momento.
No meio do caminho.
Por um breve momento, sim.
Até a próxima.
Até a próxima.